Desejo a todos vereadores uma boa noite. Boa noite ao Mauro, Eliane, a Marina, aqui presente hoje no plenário, o Alê, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 16 de dezembro de 2014, ofício PM/2014/0511. O gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, apresenta veto ao projeto de lei número 003/2014. Senhor presidente, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º e artigo 66, quarto, da Lei Orgânica Municipal, vimos através do presente apresentar a essa Egrégia Câmara Municipal veto total ao projeto de lei número 003/2014, que proíbe a prática dos desperdícios de água em qualquer de suas formas e determina providências pelos motivos abaixo discriminados. Considerando que na data de 4 de janeiro de 2007, o município de Rio Novo firmou o contrato de concessão de serviços públicos com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para com exclusividade implantar, administrar e explorar os serviços públicos de abastecimento de água no município de Rio Novo. Considerando ainda que cabe à empresa concessionária, com exclusividade, administrar os serviços de abastecimento de água, achamos nada mais justo que a matéria tratada do projeto de lei de número 03/2014 seja discutido ou reivindicado junto à Copasa Minas Gerais. Contamos também com o fato de não termos no quadro de pessoal dessa prefeitura servidores disponíveis para atender às disposições previstas no referido projeto, ou seja, fiscalizar, advertir, notificar e punir os infratores, conforme disposições constantes no projeto de lei objeto do veto ora apresentado. Contamos ainda com o fato mais grave, que é de conhecimento de todos, a instabilidade econômica financeira do país, onde nosso município também está sendo atingido, e não achamos oportuno sancionar o projeto, cujo mesmo acarretará mais gastos para os cofres públicos. Sabemos que a matéria objeto do projeto aprovado por essa casa é de grande relevância, mas infelizmente, diante do apontado acima, apresentamos o veto total como medida de cautela, uma vez que, diante da situação incerta na economia do país, não podemos tomar medidas de onerabilidade dos cofres públicos. Na certeza de pronto acolhimento ao veto ora apresentado, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Regina Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 16 de dezembro de 2014. Ofício PM/2014/0509, do gabinete da Prefeita Municipal, para vereadores Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Lucimar Prata Marques, Carlos Alberto Carmo Matos, Éder Lima Moreira e Alain Borges. Referência, responde requerimento número 090/2014. Em atenção ao requerimento acima qualificado, informamos aos nobres vereadores que a solicitação constante no requerimento já foi encaminhada para o DER. Oportunamente, informamos que já recebemos visita do respectivo departamento para análise e providências do solicitado. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ofício Educação, número 155/2014, Rio Novo, 19 de dezembro de 2014. Assunto, resposta ao requerimento número 106/2014. Senhor vereador, sobre o teor do requerimento número 106/2014, a Secretaria de Educação vem informar. Primeiro, a viagem dos professores a Petrópolis não foi paga com recursos da educação. Dois, é o Departamento de Transportes que organiza, autoriza e coordena todo o transporte do município. Toda vez que a Secretaria de Educação precisa de veículo, mesmo sendo da educação para realizar atividades da educação, precisa agendar com o Departamento de Transportes. 3. Todas as viagens solicitadas pelas escolas foram concedidas. Entre parênteses, TV Autorosa, Horto, Cinema, Biblioteca Murilo Mendes, Aeroporto, fechar parênteses. Exceto a viagem solicitada para levar os alunos do 5º ano para o Zoológico do Rio de Janeiro, que além de não ter a aprovação dos demais professores e diretores da escola, baseou-se na seguinte avaliação. O professor que fez a solicitação não acompanhou seus alunos em nenhum projeto desenvolvido dentro do município. Não acompanhou seus alunos na formatura do PROERD, na festa literária, no desfile cívico, no dia do município e nem no dia da família na escola. Ao receber o pedido da viagem, mesmo em cima da hora, procurei fazer os orçamentos para ver se seria viável. Ao analisá-los, verifiquei o alto custo e dirigi-me à prefeita para verificar a possibilidade da concessão. Mediante as dificuldades financeiras e escassez de recursos, chegamos à conclusão que tal concessão não seria possível. Entre parênteses, em anexo, os orçamentos. Fechar parênteses. Nossa prioridade no momento seria fazer caixa para pagamento do 13º. Outra questão observada foi a respeito de não haver relação de uma excursão ao Zoológico do Rio de Janeiro para conhecer a fauna africana, principalmente ao invés de buscar conhecer a nossa fauna para protegê-la. Para alcance deste objetivo, foi sugerido uma excursão ao quartel da Polícia de Meio Ambiente, em Juiz de Fora, onde existem vários animais da nossa região expostos, além de um passeio dentro de uma mata onde as crianças poderiam observar os animais no seu habitat. Os policiais ilustram a visita do aluno com vídeos e palestras educativas. Esta sim seria uma atividade coerente com a nossa proposta curricular. Outra excursão proposta foi a uma represa da região para estudar sobre os efeitos da estiagem, mas o professor não aceitou as sugestões. Sendo assim, a decisão da Secretaria de Educação foi pelo não atendimento da solicitação. Atenciosamente, Maria Madalena da S. Martins, Secretária Municipal de Educação. Câmara Municipal de Coronel Pacheco. Convite. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Coronel Pacheco, Minas Gerais, convida para a inauguração da nova sede do Poder Legislativo, ex-prefeito geral do Zona Tonelli, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2014, às 20 horas, na Praça Carlos Chagas, Centro, Coronel Pacheco, Minas Gerais. Helder Campos Camilo, presidente. As nações estão buscando união, os povos buscando mais harmonia, a natureza clamando por socorro e a fauna e a flora por preservação. As nossas crianças continuam sendo a grande esperança da humanidade e o novo ano é mais um desafio. Desejamos que o Natal traga paz e esperança e um ano novo muito sucesso, saúde e paz para você e todos da sua família. Equipe Cantinho Feliz. Aproveite cada ano como se fosse o melhor de todos. Em 2015, estaremos ao seu lado em cada momento, em cada conquista. Um ano novo muito bom para todos, Banco do Brasil.
Ordem do dia. Veto total ao projeto de lei número 003/2014. Eu gostaria de, antes de proceder à votação em relação ao veto total feito pelo Executivo Municipal ao projeto de lei 003, eu gostaria de colocar ele em discussão entre os vereadores. Com a palavra o vereador proponente do projeto, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, Eliane, Mauro, Alê, vereadores, Marina. Como é que é o seu nome, menino? E o Cauã, né? É isso aí, Cauã. Parece as reuniões, tá? Quem sabe um dia você vai estar sentado aqui. Senhor presidente, eu mais uma vez, né, eu vou discordar da prefeita, né? Fui um vereador que vocês acompanharam o tempo todo, antes de nós assumirmos este mandato de vereador, né, nós fizemos uma reunião na Maristela, onde eu sempre tentei, não vou falar em ensinar, né, mas é o caminho, né, certo, né, como eu falei, a respeito do ônibus escolar, a prefeitura, infelizmente, não teria condições de dar ônibus para os estudantes, né? Hoje, por exemplo, é cobrado, a situação ficou muito pior para a nossa prefeita, né? Porque as pessoas e fez um compromisso com esse dinheiro, hoje teve que voltar atrás. Então, infelizmente, a prefeita não atende as nossas reivindicações. Fui o vereador que fui vaiado aqui na Câmara, fui aplaudido, fui vaiado, porque eu acho que a partir do momento que a gente senta nessa cadeira, a gente tem que trabalhar para o nosso município. Então, eu fui um vereador que eu sempre trabalhei para o nosso município, fui um vereador que votei a favor da Copasa, pensando no município de Rio Novo. Imaginam vocês hoje se a Copasa não tivesse em Rio Novo, como que estaria a situação do nosso município, né? A situação do nosso município estaria muito pior. Votei a favor da taxa de nação pública, onde o prefeito Zé Maria de Castro me enganou, não só a mim, como outros vereadores, onde ele falou que o dinheiro ia ser destinado à Santa Casa. Mas eu sempre pensei no município. É lógico que a gente pensa em voto. Lógico que a gente pensa em voto. Mas eu sempre votei em favor do município. Então a gente fica chateado, né? É um projeto importantíssimo. Esse projeto, Marina, é a respeito do gasto de água em época de estiagem, tá? Se a pessoa estiver usando de forma, assim, jogando água fora, que tem que pagar uma multa, né? Mas infelizmente a prefeita não pensa desse jeito. Então, ela está alegando aqui que não tem funcionário, funcionário tem demais, a respeito da Copasa, não tem nada a ver Copasa com prefeitura. Ela está falando aqui que vai onerar os cofres públicos, quer dizer, muito pelo contrário, né? Se for alguém for multado, ela vai arrecadar recursos. Então, gente, é complicado. Então, é o meu desabafo, mas eu acho que a prefeita, mais uma vez, né, está vetando um projeto que hoje, essa crise é mundial, gente. Hoje nós estamos vendo aí, ó, tá chovendo. Época de chuva, chove uma vez por semana. Então, fica aí meu desabafo. É um projeto que eu copiei, tá? Eu copiei esse projeto. As pessoas que assistem, eles vão diretamente, a maioria da cidade mineira hoje já estão com esse projeto nas câmaras. Então, eu fiz o que eu pude fazer, mas infelizmente o prefeito não acha certo, né? É isso aí, senhor presidente.
Ainda em discussão, em relação ao veto total do projeto 03, com a palavra o vereador Alain Borges.
Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionário Mauro Eliana, Alê, Marina e o Cauã, que nos prestigia aqui nessa reunião. Quero, antes de mais nada, parabenizar Vossa Excelência, nobre vereador José Adriano, pela autoria do projeto. Como Vossa Excelência falou, copiou, mas não tem demérito nenhum disso. As boas coisas, os bons projetos têm que ser copiados, sim, e implantados. Mas a gente vê, mais uma vez, o despreparo total e a falta de habilidade do Executivo Municipal de vetar um projeto relevante desse, né, dessa natureza. É assunto do dia a dia, assunto de, né, não só dia a dia, né, durante todo o tempo se fala. Nós estamos vendo principalmente o problema que já está assolando a nossa região sudeste, né? Nós vimos aqui há poucos dias o Cali sem água. Estamos vendo lá o problema da região da Cantareira. E que mais nos chama a atenção É o despreparo, talvez, digo, dos conselheiros e até talvez do jurídico dela, porque a água é um recurso que cada vez se torna mais findável, infelizmente. E a água não significa só a Copasa. Qualquer água do subsolo, a água que a Marina, pé da mina lá, pé da Marina, nos é de todos. Então, qualquer desperdício de água, né? É absurdo. Então, esse projeto de Vossa Excelência visa, né? Visa a educação, visa né, atentar pelo problema que estamos vivendo hoje. Né? Então, a gente vê que ela coloca a Copasa na situação. Logicamente que a Copasa é um dos interessados, mas é qualquer água, seja da sua casa, da mina, do poço, né? De qualquer. É uma água, é um recurso que a gente deve, sim, né, economizar cada dia. E vamos lá, vamos fazer, que eu falo assim, vamos ser mais direto. A administração aqui, infelizmente, da maneira que ela está andando, ela dificilmente, mesmo meus nobres vereadores, ela ia colocar isso em prática? Ela cria simplesmente uma diária que falta habilidade. Com Vossa Excelência, cria que você em alguns momentos defende o governo, como eu também já defendi certas ações dela, e cria animosidade com Vossa Excelência, né? Porque dificilmente, do dia que a carruagem, mesmo que ela que colocar, não vetasse esse projeto, ele ia colocar de alguma maneira, ia vetar, ia punir alguém, da maneira que está andando esse município, largada, Deus dará. Eu vi agora há pouco, agora, me chamou a atenção, olha que eu passo toda semana, me chamou a atenção ali, as faixas que foram pintadas, vai ali, Marina, lá em frente à prefeitura, que serve bem para a brincadeira dos malas, escreveu com a gente. Escreve na mão, bota um menino para escrever. Quer dizer, na porta do local mais importante do município. Então a gente vê assim o desleixo, né? Às vezes pegava o RAI lá, dava R$20 o RAI lá, ele fazia uma faixa bonitinha, escrevia polícia, né? Vi lá, hoje eu fui lá mais uma vez lá, fui lá no Hotel Fazenda do Jim, né? Até quero que retratar que ele não tinha criticado, em momento nenhum tinha criticado ele. Mas, na verdade, o Dinho é um exemplo, porque ele coloca o lixo, ele recicla o lixo e leva, já leva. E eu tive com um membro, uma semana atrás, tive com um membro do executivo, e ele falou, eu até sugeri, falei aqui, vai lá, conversa com o Dinho, porque é pedido. E ele, não, vou fazer, quer dizer, nem noção que o cara, na verdade, que é lixo, essas pessoas que jogam aquele lixo ali, vizinhos ali, não sei, deve vir de outras fazendas, jogar ali, né? E ele achava que era um hotel, quer dizer, não está por dentro do que está acontecendo. Então esse é o retrato do município hoje, né? Só um retrato dessas situações e que coisa, né? Cria esse tipo de problema. E já até fiquei sabendo que já vem dois projetos muito bons também, questão do patrimônio, uma parceria público-privada, vem com veto também. Então a gente, infelizmente, o que está acontecendo hoje, tem um projeto de autoria minha, que é sobre os cães, né? Está aí cachorro botando no coloco, tivemos reuniões em São João, no final das contas não deu nada, já podia estar exercendo, já podia, sobrou um dinheiro lá, R$100 para castrar uma cadela aí, vacinar, é menos uma cadela para bloquear, e não coloca. Não coloca. Então é o seguinte, hoje eu escutei do funcionário do posto de gasolina, que vereador, o que você é vereador? Realmente, já que está passando, a gente não está valendo para nada, né? A gente só está falando aqui, mas é o papel que a gente está falando, fazendo, né? Só cabe algum momento a gente tomar uma medida mais que radical, mas aí vem a justiça, né? E vem, se não tiver uma questão firme, segura, de provas concretas mesmo, ela retorna. Mas uma hora a gente vai ter que, infelizmente, vai ter que chegar um momento, a gente tem que fazer uma situação dessa, tipo assim, lavamos as mãos aí, para mostrar a população, porque eu acredito que a grande maioria que está tentando desempenhar um bom trabalho, mas infelizmente para a maioria da população parece que a gente realmente não está fazendo nada. Nós estamos né? Estamos na mesma vala do executivo, o município anda de mal a pior. Então essas são as minhas considerações, eu voto para a derrubada do veto.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Éber Lima.
Uma boa noite a todos, à mesa diretora, aos funcionários da casa, Marina e Cauã, sejam bem-vindos. Eu vou ser bem rápido, senhor presidente. Só me parece que a resposta ao próprio problema de quem vai executar esse projeto de lei está na própria resposta enviada. Como aconteceu em São Paulo e foi divulgado nas redes ontem e hoje, lá está entrando com multa também para quem desperdiçar, e para quem economizar está tendo desconto. Maior para quem, né, maior para quem mantiver o desconto, a economia que já foi feita com o racionamento. Então acho que a resposta já está aqui. É a prefeitura estabelecer uma parceria com a Copasa na ausência de funcionários para que a própria Copasa cuide disso. Né, até porque é a própria estrutura da Copasa, isso eu entendi na resposta. Realmente hoje quem cuida da água é a Copasa. Então, se é a Copasa, nada como de repente apresentar um decreto, um projeto de lei complementar, né, para que os funcionários da Copasa ou a estrutura da Copasa passe a dar, a concretizar esse projeto, que eu acho que de grande valia. Então, por isso também eu sou a favor da derrubada.
Ainda em discussão, Eu acho que todas as colocações explanadas aqui nessa discussão em relação ao veto, acho que foram todas pertinentes. O vereador Éder foi muito feliz em relação a essa parceria para que seja colocada em funcionamento o projeto. O vereador Alan lembrou muito bem também, no dia que eu recebi o veto, eu pensei da mesma coisa. Eu acho que cria-se uma situação em querer vetar uma situação que a Câmara aqui não está em momento nenhum obrigando a colocar para amanhã o funcionamento. Eu acho que o Executivo, tanto é que o Executivo iria, no projeto fala que o Executivo, através de um decreto, iria regulamentar o referido projeto, criando regras, multas. E eu, na época, eu disse até que o Executivo poderia usar o projeto no sentido de alertar, fazer um alerta para a situação. Ontem eu até citei esse exemplo, eu estava ministrando uma palestra em Juiz de Fora, e eu citei esse exemplo, que às vezes a gente elabora certos projetos, certas coisas, que ele não tem o impacto ali no dia a dia, no escrito, mas o impacto dele, moralmente falando, o próprio vizinho comentar um com o outro, não faz isso não, que diz que agora tem uma multa, entendeu? Então isso gera um fator muito importante e muito positivo. Entendeu? Então, às vezes a regulamentação dele talvez poderia até não ter se colocado em prática, mas o efeito psicológico, o efeito moral seria muito grande. Então, eu também vejo com muita infelicidade esse veto. Eu acho que já tiveram outros projetos, outras coisas que poderiam até causar uma certa polêmica, mas esse realmente é de muita estranheza.
Pela ótima.
Com a palavra, o vereador Alan.
Só para finalizar, parabéns pelas suas palavras, meu presidente, mas eu, em partes eu concordo sim com o novo vereador Éder Lima, mas não acho somente a Copasa, como eu acabei de dizer. Tem a água, não é só a Copasa, né? A água é o exemplo que a gente tem que dar da água, a água do poço artesiano, qualquer líquido, né? O precioso líquido, né? Tem que ser economizado, porque algumas pessoas que às vezes não têm água da Copasa, tá? Usa de poço artesiano, e a água do subsolo, ela termina também. Então, eu acho tranquilo que o município poderia, tem aí, de repente, dar mais autonomia, né? Já está o Ronan, que é o fiscal aí do município, dar mais autonomia para ele, né? A gente criaria aqui uma situação que ele poderia multar. As pessoas não veria problema nenhum disso. Mas como mais importante disso, como vossas excelências foram muito felizes, é a questão da educação, o impacto realmente que criaria, né, de boca em boca, falando, vamos economizar que vem multa aí. Né? E a pessoa... Que, é como a gente fala, não só nessa situação. Né? A gente vai dar um exemplo aqui clássico. Né? Por um funcionário público, mau funcionário público, enquanto nós deparamos com vários aqui, não quero, né, generalizar, a maioria é pessoas muito boas, mas infelizmente tem umas maçãs podres no meio. Se o município não tomar uma providência, mostrar amanhã, dar uma punição exemplar, buscar mesmo com o procedimento, um vai contaminando o outro. Então, esses são os exemplos que a gente tem que começar, tinha que tomar. Infelizmente, ela perdeu a rédea da situação, não sei se a gente consegue, no momento. Já se passaram 2 anos e tá, Deus dará ao município. É que a gente escuta da população, e já perder a população, a verdade, já está até descrente de alguma coisa. Mas a nossa obrigação e nosso objetivo é cobrar, bater na tecla, porque por isso nós estamos sentados aqui. Um dia que, por acaso, algum de nós estiver sentado lá do outro lado, lá, nós vamos, logicamente, tentar tomar... Mas a nossa função, por enquanto, é quem tem a caneta é lá. Aqui, nossas prerrogativas, infelizmente, são limitadas. Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão, o veto total ao projeto 003. Gostaria de encaminhar para as comissões permanentes, emitir o parecer para que a gente possa começar a votação do veto. Queria pedir a Comissão de Legislação e Justiça que já votasse a votação final já, porque o veto é uma única discussão e votação. Convido o vereador Carlos Alberto para proceder para a gente iniciar a votação em relação ao veto. Vereadora Bucimar. Vereador Alan Borges. Vereador José Adriano. Vereador Dionísio Dadalt. Vereador Éder Lima. Fantasma. Vereador Vinícius Araújo. Vereador Sebastião Esperança. Vereador Guilherme Nogueira. Convido os vereadores Alan Borges e Éder Lima para fazer a contagem dos votos. Então, com 9 votos, foi derrubado o veto da prefeita por unanimidade. Então, o projeto novamente será encaminhado para o executivo e essa casa não acatou o veto em relação ao projeto 003/2014. palavra está livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
É só para ressaltar aqui que em relação ao requerimento que eu fiz, não sei se os senhores vão lembrar, sobre a questão da divulgação da agricultura familiar para as compras dos produtores, a Secretaria da Educação realmente tem feito o seu papel, tá? Eu recebi aqui há pouco tempo os folders que foram feitos para instruir os produtores e possíveis produtores para a compra desses produtos. E também recebi aqui agora um calendário que foi feito pela nutricionista, um exemplar do calendário e um jornal também explicativo em relação a isso que está sendo divulgado. Então, eu quero só agradecer pela resposta da Madalena. E gostaria, senhor presidente, se fosse possível, caminhasse um ofício. É mais um daqueles projetos que a gente faz e realmente não é colocado em prática, mas isso desde o outro mandato de prefeito. Eu fiz um projeto de lei que eu acho que é de suma importância, que é em relação à questão da conscientização e combate às drogas. Ele consistia no quê? Vai ter um baile, a pessoa seria obrigada a usar um pequeno espaço desse cartaz para colocar "não use droga", uma mensagem veiculada à propaganda da festividade, como no carro de som, por exemplo. Tem lá um minuto de propaganda, retirava um segundinho, como acontece os 5 segundos do cigarro na televisão, colocasse "não use drogas", mensagens de conscientização e combate às drogas. Esse projeto também ficou no papel desde o outro mandato. Então, para tentar resgatar isso daí.
Vereador, você sabe me informar o ano, mais ou menos, que foi votado esse projeto?
Eu tenho no e-mail. Tem? Meu e-mail, verifico
então,
e mando para...
Então, você encaminha para a secretaria aqui, que a gente faz um e-mail embasadinho com o número da lei, depois dela funcionada, e na segunda-feira a gente encaminha.
Ok, obrigado, senhor presidente.
A palavra ainda está livre. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, mesa diretora, presentes e colegas vereadores, funcionários da casa. Na sessão passada foi colocado por mim a questão da ambulância, só queria me retratar aqui. Eu não vim fazer o ofício, presidente, porque eu conversando direto na saúde, elas já estavam sabendo do que tinha passado aqui na Câmara, então não deu nem tempo de nós mandarmos o requerimento. E em conversas paralelas eu tive com o secretário e ficou uma grande preocupação quando falou o seguinte, que para solicitar o serviço da ambulância tem que ter uma procedência. Então a gente tem que relevar isso e vai ter que ficar para estudar uma viabilidade. Por quê? Uma vez que saindo daqui, qualquer munícipe passando mal para uma determinada instituição, tem que haver uma procedência. Então é preferível o SAMU, porque é repassado para o SAMU o que está ocorrendo com aquele munícipe ali naquele momento, e vai ser rastreado para onde ele vai. Então, quer dizer, a gente vai lá e vem cá. O motorista vem para a praça, fica na praça até uma determinada hora, e quem que dá o sinal para ele sair, para onde ele vai? Então, assim, no momento, talvez nós não questionamos, não vimos esse problema, que teria que para saber quem vai mandar o paciente para onde. Então, quer dizer, se o paciente está com dispneia, quem que vai prescrever um O2 se ele vai ser pego na praça? Então, é uma coisa que a gente tem que torcer agora para esse anexo funcionar, para a gente ter o atendimento 24 horas. Mas, de antemão, já foi colocado também plantonista, 24 horas na passagem do ano, que é o que mais nos preocupa. Então, eu estou falando com propriedade, que o secretário me autorizou a falar, é isso, caso alguém fosse perguntar. Então, eu estou me retratando aqui daquela questão que, no momento, nós falamos ali do fervor, que ambulância na porta da prefeitura, mas a gente tem um ofício da Secretaria de Estado que tem que mandar com procedência, então não adianta nada. O negócio é torcer para funcionar, para o atendimento ficar 24 horas. Só isso, boa noite.
Só para deixar registrado também, como a vereadora Dulcimar tocou no assunto em relação à saúde, que eu durante essa semana inteira eu tentei fazer aquele agendamento com a prefeita para que a gente possa estar indo lá cobrar incisivamente o funcionamento do serviço 24 horas. Ela ficou de estava com a agenda cheia, ficou de dar uma posição na quarta, na quinta-feira para receber a gente lá. Não, até hoje não se manifestou em relação a esse encontro. Então, eu gostaria de deixar livremente aos vereadores. se todos entenderem por assim e quiser na segunda-feira reunir todo mundo aqui para a gente sentar ali na porta ali e procurar esse atendimento, eu estou à disposição, porque visto agendamento, eu não consegui realmente agendar para esse encontro. Então, acho que se todos estiverem de acordo, na segunda-feira, a gente, na parte da tarde, a gente senta ali na porta do gabinete e espera ela poder atender a gente. Entendeu? Porque eu estou nessa situação, porque eu tentei fazer o agendamento oficial, mas realmente não consegui. Não, perfeitamente. O horário que for melhor para todos, a gente senta aqui 2, 3, com as 4 horas da tarde. Vamos ver se a gente encontra o máximo possível de vereadores aqui nas 4 horas na segunda-feira, que a gente fica ali e busca essas respostas. A palavra ainda continua livre, com a palavra o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes. Com relação à agricultura familiar, sempre foi feito, eu já participei de reuniões, secretário de educação juntamente com a Emater. Agora, infelizmente, a Emater está desfalcada, né? Que quem cuidar dessa parte saiu, que é a Cristiane. E essa semana eu tive uma péssima notícia também, que o técnico que está aí vai sair. Então, a Emater que dá suporte, né? Que fornece que dá assistência técnico de produção, de conservação dos alimentos. E infelizmente eu estou achando que de repente deve vir outro técnico. Acho que é ele que está pedindo. Está alegando que não está tendo apoio aqui para poder trabalhar, o escritório não está sem secretária, entendeu? A Cristiane também saiu, então está sobrecarregando ele, e ele pediu para ser transferido para a cidade dele. Uma coisa que está me preocupando muito é que todo requerimento que a gente faz, alguma coisa, é o exemplo aí do projeto de lei do vereador José Adriano, a resposta inicial que o executivo fala, diminuir gasto, né? Ah, não, porque vão onerar o município. Então, se for onerar o município, fecha isso aqui e vão para casa, porque, infelizmente, eu não vejo onerar o município, de repente vão aumentar até a receita, né? Aí fica aí, as ruas aí cheias de carro abandonado. Ah, não pode multar porque onera o município, colocou um fiscal. Os lotes estão aí, ó, todos. Quer dizer, descuidado da dengue. Se der um surto de dengue agora, não tem Santa Casa mais, não. Então, quer dizer, não pune ninguém. Com relação ao Calixto, né, um dos pontos turísticos da nossa cidade. Está lá lixo para todo lado, quer dizer, não tem um fiscal também para fiscalizar. Então, quer dizer, está complicado. E com relação à reunião, até conversei com o Lúcio, o que eles alegaram para a gente, para mim, pelo menos, foi o seguinte. O primeiro ponto é o seguinte, ele está achando inviável a ambulância, porque tem que ter um lugar para o motorista ficar, e também tem que ter um acompanhante, né, para encaminhar qualquer pessoa, paciente que chegar para o hospital de Juiz de Fora. E com relação a reunião nossa aqui, ele está querendo xerocar todas as portarias que ele falou comigo, porque falou comigo, entendeu, gente? Que o município não é obrigado a cumprir 24 horas de urgência e emergência. Pela portaria, inclusive ele citou o nome da pessoa lá que está coordenando, inclusive vai coordenar na área de saúde o novo governo aí do Fernando Pimentel, que ele aconselhou a não abrir o anexo, que eles vão priorizar os hospitais regionais, vai continuar com a mesma política do governo do PSDB, entendeu? Para não abrir, inclusive quer xerocar as portarias e vai agendar um dia para essa pessoa vir aqui conversar com a gente, entendeu? Que pela lei, pelas portarias, o município é obrigado a ter a unidade básica aberta 8 horas. Por dia. Aí ainda a prefeita está chegando na hora, ainda fiz um apelo, né, foi o que eu falei aqui, ó, chega alguém da zona rural e 1 hora, 2 horas da manhã, vai aonde? Né, fica... Então, é o que o vereador Alan já cansou de falar, o Zé Adriano falou hoje aqui também. Tem coisa que você não tem que seguir a lei, não, faz coisa até ilegal, entendeu? Você tem que ver o bem do município. só isso que eu gostaria de passar.
É, o vereador Vinícius, Vossa Excelência já tinha antecipado em relação a essa conversa, que causou muita estranheza, muita revolta, porque eu fico abismado pelo tempo, ao invés dele estar reunindo e buscando soluções para colocar o serviço em funcionamento, parece que eles estão buscando soluções para justificar a falta do serviço. Isso que é uma coisa completamente... como se fosse colocar o serviço médico, fosse assim, não, vamos deixar sem atendimento. Bom, acho que não existe essa situação. Acho que isso, mesmo que tiver uma portaria que diga isso, que eu acredito que não exista, acho que o município tem que fazer. Eu, por exemplo, se eu fosse chefe do executivo da cidade, eu não conseguiria dormir em paz se eu soubesse que a nossa cidade estaria cometida com médico 24 horas. Eu não conseguiria colocar a cabeça no meu travesseiro. Eu cortaria tudo. Cortaria o que tivesse que ser cortado, carro de confiança, o que fosse. Mas eu não deixaria sem médico 24 horas. Agora eu não entendo. Transportar, fizeram tudo, assinaram o termo de ajustamento de conduta, que eu também não sei porque que o Ministério Público, segundo, se não colocasse em funcionamento, ia ter multa de não sei quantos mil, poderia até ser preso. Aí começa aquele alvoroço. A prefeita, no dia da audiência pública, está até gravado isso em áudio e vídeo: me passe a chave do anexo, me passe a responsabilidade do anexo, que o problema está resolvido. Acho que foi isso que ela disse lá na hora que levantou perante o promotor de saúde, disse: me passa o anexo que eu vou colocar em funcionamento o anexo. Aí vai, faz a reforma, manda o engenheiro lá ver as irregularidades, transporta todos os equipamentos pro prédio anexo, tenta montar a estrutura, e agora, depois de quase 3 meses que ainda não está funcionando, está caçando portaria que fala que o município não é obrigado a ter. Acho isso é um absurdo, mas eu quero, na segunda-feira, a gente ter esse encontro, que eu quero escutar isso todos nós, pessoalmente, ver se realmente vai ser essa postura. Porque aí, eu acho que nossa realidade aqui, nossas ações vão ter que ser diferentes. A palavra ainda continua ali. Com a palavra, o vereador Zé Adriano.
Eu queria parabenizar a palavra do nosso presidente, né, sobre a saúde, sobre tudo que está acontecendo no nosso município. Infelizmente, hoje, nosso município pode-se falar que está sem comando, né? Essa é a realidade. E, complementando as palavras do vereador Vinícius, hoje, vereador, Prefeitura de Rio Novo, sem saber das outras, mais de 800 municípios de Minas Gerais, eu tenho certeza que em proporção é a prefeitura que tem mais funcionários. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza, em proporção é a de Rio Novo. Eu queria, gente, desejar um Feliz Natal, né, a todos os vereadores, os funcionários, todos presentes aqui, o Ale, a Marina, o Cauã, meu amigo Cipó, né? Eu acho que essa data é muito importante. E um ano novo cheio de paz, né, de saúde, de alegria. E que o ano que vem nós estaremos de novo aqui, cada um de nós, com nossos pensamentos, né? Eu acho que há uma Câmara que não tem, por exemplo, uma discussão construtiva, eu acho que não é uma Câmara que vai ajudar o município, né, presidente? Quando nós tivemos várias discussões nós dois, só temos ponto de vista do senhor, eu tenho o meu, o Sebastião tem o dele, o Vinícius, o Éder, a vereadora Dulce, o Alain. Acho que isso é muito importante, né? Igual o vereador Alan acabou de falar, às vezes tem pessoa na rua que fala que vereador que não faz nada, que não sei. Infelizmente, vereador tem muito pouca autonomia, sim. Essa é a realidade, né? Todos nós sabemos disso. Mas eu acho que a nossa Câmara é uma Câmara voltada para o município, tá? Às vezes pode ter alguma picuinha, mas eu tenho certeza que a nossa Câmara hoje é uma Câmara voltada para o progresso do nosso município. Mas esse Feliz Natal que eu dou a todos vocês, eu queria também pedir desculpas à minha amiga Eliane, que um dia eu discuti com você aqui. Eu nunca discuti com funcionário nenhum, tá? Ainda mais com você. Eu acho que eu estava de cabeça quente, eu te pedi desculpa outro dia, mas eu tinha que te pedir desculpa aqui, tá, Eliane? Eu queria te pedir desculpa, que inclusive você é uma pessoa muito inteligente e que me ajudou muito quando eu sentei naquela cadeira. Tá, então eu queria te pedir desculpa mais uma vez, né, não é da minha índole, mas infelizmente tem hora que a gente está meio nervoso, Eliane, então a gente faz coisa que não deve, né? Igual uma briga de repente você não é de briga, mas naquele momento, às vezes o sangue está meio quente, Eliane, você acaba brigando. Então eu acho que eu Eu falei uma palavra com você que eu não me senti bem, já te pedi desculpa. Eu quero te pedir desculpa aqui na frente de todos os vereadores, presente na plateia. Me desculpe, e um feliz ano novo para você, e um ano novo cheio de paz. E você pode ter certeza que nunca mais eu vou discutir com você, tá? Também a discussão também foi rápida, mas eu errei com você, quero te pedir desculpa. Muito obrigado, senhor presidente.
Realmente, o vereador José Adriano foi muito feliz nas suas palavras. Eu acho que essa Câmara aqui é uma Câmara quase que completa, renovada. Tivemos o vereador Zé Adriano, que está no seu quinto mandato, o vereador Éder no seu segundo, e a vereadora do Cimar, que estava renovando, e o resto são vereadores que estão chegando na primeira legislatura. Aqueles que acompanham aqui diariamente vê que é uma Câmara boa, uma Câmara que tem discussões muito técnicas, discussões às vezes políticas muito, muito boas. Eu acho que essas falhas do Executivo às vezes vem prejudicando o nosso trabalho, porque a gente fica com essa cobrança, igual o vereador Alan falou assim: ah, mas não está tendo, por que que vocês não tiram? Mas se a gente tirar de qualquer jeito, aí nós respondemos processo civil, porque vai falar que é por questão de política, vai falar com decisão. Mas essa Câmara aqui tem uma característica muito importante. Outro dia eu estava até discutindo isso com o vereador Sebastião. Alguns acham que é uma boa Câmara, outros acham que é uma Câmara ruim, outros acham que a gente somos passivos demais, outros acham, igual eu falei que me falaram no dia lá da nossa sessão de entrega de título de cidadão honorário, que a prefeita falou com um amigo meu, que ela está tentando fazer várias obras no município, mas que o Guilherme não está deixando ela fazer nada, entendeu? Então, às vezes, saem essas conversas na rua, mas que a gente sabe que isso é questões políticas. E essa Câmara aqui também tem uma coisa que é muito importante a gente deixar registrado. Eu acho que em 2 anos da legislatura, no bom ou no ruim, nós nunca corremos da raia. Eu acho que nunca teve aquelas famosas sessões de falta em massa, abandono de sessão, que não dava para a grande maioria vir para não ter quórum. Eu acho que se tivesse vazio ou cheio o plenário, eu acho que nós sempre colocamos a cara aqui para bater e para discutir aqui os projetos. Então, acho que isso é muito importante, realmente. A palavra ainda continua ali, com a palavra o vereador Éder Lima.
Só em relação à saúde, eu acho que a Marina foi muito feliz. Se pode funcionar 8 horas por dia, coloca 8 horas por dia de manhã, 8 horas por dia na madrugada. Vai, Marina. Está resolvido. Itamar Franco, uma vez, precisava sancionar uma lei até meia-noite, Marina. E precisava registrar aquilo no papel e na foto. 2 horas da manhã foi a hora que acabou a discussão. Ele falou, e agora? Passou da meia-noite. Foram lá, voltaram o relógio. Bateram a foto, era meia-noite, estava resolvido o problema. Então, assim, tem coisas como a questão do cemitério, por exemplo. A questão do cemitério já era para ter sido resolvida há muito tempo. Era abrir aquele muro e já começar outra área que já faz parte do cemitério. Depois, que as questões judiciais, a gente viria isso depois. Infelizmente, um município pequeno, em determinados momentos, tem que agir com mais presteza, né? Com mais agilidade na hora de tomar as posições. Em relação às festividades de final de ano, eu gosto muito de pessoas assim, que reconhecem os erros, e a época do perdão é essa mesmo. Parabéns, Adriano. Não é sempre que a gente vê alguém fazer isso em público. E faço das palavras dele as minhas em relação a esse momento de virada do ano. É só isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Alan Borges.
Só, presidente, lembrando aqui as palavras aqui do novo vereador Vinícius Araújo, eu acho que o secretário, a certeza, a informação que ele teve é a mesma informação que eu tive, que o Papa é meu avô, entendeu? Então, o secretário, com todo o respeito, ali veio ali do Coronel Pacheco, uma pessoa até muito educada, entendeu? Mas pega informações, porque a gente está muito ligado, acabei de passar aqui agora mesmo aqui uma mensagem até para o Facebook, felicitando um amigo meu, que é o Matheus, muito ligado ao nosso futuro vice-governador, nas congratulações, está sendo diplomado, e a gente não está tendo esse tipo de informação não, porque a breve conversa que eu tive até com nosso futuro governador, as questões que nós levantamos, não era essa a intenção dele, não. Entendeu? De manter esse tipo de política. A diferença Eu sei que a diferença, esse governo a gente espera, vem para ser diferente desse governo que ficou 12 anos aqui. Infelizmente, afundou a nossa saúde. Não só a nossa saúde, como várias questões. O governo que eu falei aqui, várias, diversas vezes, viveu de propaganda, hospitais, os próprios hospitais regionais aí que estão falando aí, falaram tanto, tudo parado, obra parada e tocando. E jogaram aqui, e hoje nós estamos sofrendo na pele. Tem o problema, tem problema do governo federal também, tudo. Mas não vem que é julgando desculpa para aqui para a gente mais, não. Chega de desculpa. O secretário é uma pessoa muito educada, muito solícito quando a gente fala, mas eu não estou vendo ação de nada, zero. A ação é o que eu estou falando, vamos chamar a responsabilidade. É, vamos botar o médico aqui, se possível, sentar aqui na porta da prefeitura 24 horas, porque se for prender a prefeita, eu vou junto com ela. Entendeu? Eu vou junto com ela. Vou chegar. Então, chega de desculpa, blá, blá, blá. A gente está cansado, porque senão quem está ficando de blá, blá, blá aqui é a gente. Entendeu? Porque eu estou falando, vai acontecer aqui um momento, um negócio, tem festa final de ano, eu estou aí para fazer a minha festa aí do Mala aí, trazer uma atração grande aí, não sei o que coisa. Depois, quanto o município, lembrei hoje conversando com o Dim, né, a respeito de saúde, ele tem um hotel de lá, hoje tem as redes sociais, ah, Rio Novo não tem médico, quem vai querer vir para aqui? Não tem médico, não tem hospital, não tem nada. E escuta, blá, 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 que o governo desculpa papel, sentar aqui, tomar cervejinha ali, na graça, direito, não, chega, chega de zombar da nossa cara, entendeu? Então, eu espero o seguinte, espero mais ação do padre do secretário, de saúde, do executivo, se ele sentar aqui de novo com o negócio, aí eu vou, se eu for falar com ele, vou falar, infelizmente, vou falar de maneira mais, né, ele vai sentir, vou ser até deselegante com ele, não gostaria, que sinto mal, a gente, quem me conhece também, sabe que me dói a gente ter que brigar, discutir, é ruim. Você acha que eu quero chegar numa cena lamentável que nós vimos, nós participamos sábado passado, de não ter a presença da maior honraria do município, a gente não ter a presença da prefeita e muito menos um simples representante dela? Então isso para mim é ruim. A gente está aqui falando, é muito bom, seria muito bom a gente estar aqui só elogiando bem com todo mundo, mas, né, mas é muito ruim. A situação do governo aqui é deprimente, deprimente. Saber a situação do país é difícil, Rio Novo é um abacaxi, sim, seja para qualquer um, mas dá para você ajeitar, ter mais coragem, chamar mais responsabilidade e fazer isso que eu falei, deixa aqui, registrado em ata, meu caro presidente. Se ela fazer isso um dia e vier punir, porque me puna junto, eu vou assinar embaixo. Se vier, vai preso, eu vou junto com ela.
A palavra continua ali, com a palavra do vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Eu não ia voltar a falar, mas o vereador Alan às vezes fala as coisas certas, né? Às vezes fala muito demais, mas às vezes fala a coisa certa. Eu tenho liberdade de falar isso com ele, eu sempre falo isso com ele. Mas é isso aí, vereador. Eu acho que a prefeita errou muito em não participar daquela nossa reunião, tá? Eu acho que... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho humildade em quase tudo na minha vida, tá? Quando eu sentei nessa cadeira aí, senhor presidente, eu juro pro senhor, tô vereador aqui, mas igual eu sempre falo, governador Alan, não fala isso, mas meu tempo é curto, mas de qualquer forma, eu tenho certeza que eu contribuí muito pro nosso município. Então tem muitas coisas que eu não sabia, senhor presidente. A Eliane mesmo, né? Me instruía, né? Vereador Éder. Então, eu tenho certeza que eu conduzi essa Câmara da melhor maneira possível. E a prefeita, por que que ela não faz isso, gente? A situação está difícil. Vamos conversar, pô. Faz reunião com nós. Olha, gente, a situação está assim, assim, assado. Então, a gente, eu, por exemplo, meu primeiro ano, gente, eu, tudo que eu pude fazer, eu fiz, né? Como eu falei, fui vaiado aqui. Enfim, pensando no município. Mas, infelizmente, do jeito que a gente está vendo o nosso município hoje, infelizmente, o nosso município está de mal a pior. Eu acho que se a prefeita tivesse uma união com a Câmara, né, eu acho que seria o nosso município, talvez estaria melhor. Igual o senhor presidente acabou de falar, nós nunca, né, falou que o presidente atrapalha obras do município, quer dizer, não tem nada disso, né, gente, não existe isso. Nós aqui, todos os projetos que a prefeita mandou para nós aqui. Eu acho que nenhum prefeito, nenhum projeto foi rejeitado, se eu não me engano, não foi rejeitado. Então, gente, eu acho que não existe isso. Eu só acho que hoje a prefeita, realmente, ela está com picuinha com a Câmara. Essa é a realidade, tá? Mas eu acho que a prefeita ainda tem 2 anos pela frente. De repente ela vai ouvir as palavras que eu estou falando aqui hoje. Pô, vamos tentar a união, gente. Nós estamos aí novamente, um novo presidente, já pediu o seu presidente, né, seu presidente? Que tente conversar com a prefeita, para ver o que pode ser feito, pelo amor de Deus, gente. E ver se a gente consegue reabrir aquela Santa Casa. Nossa Senhora, eu não acredito que a Santa Casa vai continuar fechada. Eu não acredito, por Deus do céu que eu não acredito. Eu acho que é o fim de Rio Novo. Uma cidade onde todo mundo, hoje, por exemplo, na Novo Rumo, na Chevrolet, um cidadão falou comigo, e o carnaval de Rio Novo ainda é aquele carnaval? Eu falei, não. Não é, gente. À medida que a administração vai piorando, o carnaval vai piorando também, gente. Né? Então, pô, vamos conversar de novo com a prefeita, vamos tentar o diálogo com a prefeita, né? Mas eu acho que hoje a prefeita tem que estar com o picuinha com a Câmara. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Só isso que eu tenho a dizer, queria parabenizar o vereador por essas palavras de grande relevância para o nosso município.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Guilherme, na última sessão eu não falei, mas é para você que eu vou falar. Que você continue assim, você está de parabéns da maneira que você conduziu os trabalhos na mesa, vereador novo, e com tantos anseios agora, terminando também a faculdade, né, na DS, você está fazendo também, e que você continue assim, na cadeira agora, como vereador, tá? Parabéns mesmo, e eu não me surpreendeu, tá, Guilherme? Eu já conheço você, e vai em frente, que você tem grande talento aí para a vida pública. Parabéns, tá? E um Feliz Natal para todos vocês. Para mim, não é não, que eu fico mais velha, mas... Parabéns. Aí, para vocês, um Feliz Natal, cheio de saúde, paz. E ano que vem, uma saúde melhor, que eu quero trabalhar muito. Só isso.
Eu agradeço, vereadora. Você pode ter certeza que se eu conseguir desempenhar um papel minimamente razoável aqui à frente da presidência, foi graças ao apoio de vocês e, principalmente, aí sentado onde Vossa Excelência está, poder observar o seu modo de conduzir aqui as casas, porque realmente foi um aprendizado muito grande. É importante deixar registrado que eu aprendi muito com Vossa Excelência e peguei a Câmara completamente com estrutura muito boa, que eu espero também estar deixando para o vereador Vinícius, e eu peguei uma Câmara muito bem organizada de Vossa Excelência e foi mais fácil para a gente poder trabalhar. Muito obrigado, tá? A palavra ainda continua livre. Eu gostaria de conceder a palavra à nossa cidadã rionovense Marina. Ela quer fazer um pronunciamento aqui na nossa Câmara.
Oi.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até porque eu não gosto muito de falar em público, não. Apesar de eu ser professora, fui professora aí, cunhada de gente, né? Mas eu venho aqui em nome das minhas crianças, dos meus adolescentezinhos que estão crescendo, e que eu gostaria que fosse uma nova sociedade rionovense, fora das drogas. E eu estou tentando catar o máximo, eu estou com 9 lá na minha casa, tá? Na minha rua, tá, não fica com a mãe, mas fica nos meus olhos. Eu olho onde vai, olho o que está fazendo e vejo o rendimento escolar, olho o que está precisando na parte de saúde. Eu criei 8 meninas e hoje estou com um punhado de meninos, né? As meninas eu criei na minha casa e esses eu estou criando com os pais deles, porém sob a minha supervisão. E eu fiquei muito triste hoje, porque eu sempre os levo para nadar na minha casa, que eu tenho aqui na praça. E nos horários, e agora como entrou as férias, eu preciso de um lugar para levá-los. Porque a gente não pode deixar eles soltos na rua. Eles não podem ficar a Deus dará. Os pais trabalham, tá? E Eu estou com pouco, menino, estou, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter uma outra sociedade saudável, com saúde e longe dessas coisas ruins que o novo andou muito mal falado e que, graças a Deus, parece que está melhorando. Então, eu hoje fui à Praça Esporte para levá-los, né? Então, eu ia pagar para cada um, é R$5, me parece, o preço. Cheguei lá, a moça falou assim, ó, está fechado ao público, só pode entrar quem faz parte do projeto. Achei justo. Falei, bom, está fazendo um projeto, estão trabalhando. Aí eu falei, bem, então eu vou fazer a inscrição deles no projeto. Só que o projeto tem que dar um nome, acho que no dia 1º de janeiro, para ele aguardar uma vaga. Eu não posso esperar essa vaga. Eu preciso ter um local para levar essas crianças, para ela ter a diversão dela, gente, o lazer dela. A criança precisa de lazer. Tem pai que tem condição de dar, outros não tem condição de dar. Essas crianças eu não quero na rua. Pelo menos que estão comigo, eu não quero. E eu vou correr atrás de outros também para ver o que, que eu posso fazer em cima disso. Então, eu gostaria que vocês solicitassem ao Poder Executivo, né, que colocasse na Praça do Esporte um professor de educação física. Não fica tão caro assim, não, R$1.000 e poucos por mês. Não, não. Então, coloca um professor disponível durante o dia, na parte da tarde, põe a mulher do CRAS, ou abre o CRAS lá, uma sala para o CRAS, fica lá trabalhando, e ao invés de ficar trabalhando sem ninguém, vai num lugar onde ela pode estar mais próximo dessas pessoas. Tá? Então, eu gostaria muito, essa parte da Praça Esporte é um dos caminhos. Existem N caminhos para vocês ajudar esses adolescentes que estão crescendo, tá? E a gente precisa segurar isso quanto antes, para não deixar cair de novo em devaneio, como aconteceu aí, né? Que nós, eu fiquei muito triste com o Rio Novo, com aquela quantidade de roubo, aquela quantidade de adolescente se prostituindo, grávidas e outros tantos casos. Então, eu vim mais por causa disso. Um outro ponto que foi tratado aqui é a parte de transporte. Às vezes, quando a escola pede um transporte, é outra também. Existe o transporte, ele tem um cunho de pesquisa, tá? E com relação ao que ele disse, né, o senhor, e falava ali sobre por que, que os meninos faziam no zoológico. Na verdade, eles vão ver animais de outras, que as crianças nunca viram. Mas em cima disso, eles vão ver de que região que é. A nossa etnia é misturada. Tá falando aí, é obrigada a ter a matéria para avisar, para notificar a nossa etnia, a mistura dos africanos. Então, o respeito ao outro, o que, que eles têm de bom? Porque só fala assim, o negro é isso, foi escravo, foi... Não é isso tudo. Ele montou a nossa etnia. Entendeu? Então ele é importante porque ele ajudou na construção do Brasil. Ele que plantava para nós, ele que cuidava para nós. Entendeu? Então, traz a África para cá, os animais africanos, vai dar uma senhora aula sobre isso, que é uma matéria obrigatória agora, tá? E também lazer, por que não? Se os professores vão levar algum aluno a algum lugar, ele tem um direito ao lazer. Isso é um direito dele, tá? Direito humano de qualquer pessoa. Eu pedi outro dia também, não foi, o senhor não citou, mas eu pedi também, porque eu dou aula multisseriado, então eu dou aula para primeira, segunda, terceira, quarto e sala especial. Eu começo, meu horário de trabalhar é 6 horas, a partir das 6. Eu chego na escola às 4, 4:30, eu já estou na escola. Porque eu preciso dar aula para os meninos da sala especial e eu não posso fingir que estou trabalhando. Então eu tenho que dar toda assistência para ele, aquilo que eles precisam. Depois nas outras aulas eles vão ouvindo e a gente vai usando eles também, a socialização e etc, né? E eu gostaria tanto de levá-los ao Hotel Fazenda, para eles verem uma coisa bonita. Eles só andam da escola para casa, da casa para a escola. Ou os pais não têm condição, e quando tem condição não levam. Tá? Que eu não vou citar nome aqui, mas eu tenho esse problema. Então, eu falei com eles que ia levar no hotel fazenda, se tiver a felicidade deles. Eles iam ver a piscina bonita, aquela vista bonita. Eu ia dar aula para eles, eu podia dar uma aula de geografia, mostrar para eles o que é um morro, mostrar caminhos, estrada, tipo Rio Novo, por onde a gente passa para ir lá, mostrar o Calixto. Isso é uma aula de história, uma aula de geografia, que ele ia ficar interessado e ouvir. Eu não consegui também, não, tá? E não fica tão caro, porque se eu fosse, são 10 ou 11 alunos que eu iria levar, tá? Porque os outros não estariam aí nesse horário, em detrimento ao trabalho e outras coisas mais. Então é isso que eu queria falar com vocês. E não deixar, vamos ver se a gente consegue abrir a Santa Casa. Tá? O pessoal está falando tão mal de Rio Novo, é Goianá falando mal de Rio Novo, é não sei quem falando mal de Rio Novo, isso me mata de raiva. Eu tenho que estar assim, gente, isso aí está acontecendo por causa da política atual, porque eu não consigo falar com a Virgínia, ela nunca está disponível, nunca. Hoje eu liguei para ela várias vezes, ela nunca está disponível. Ela só ficou disponível um dia que eu fiquei ali, do meio-dia até as 3 da tarde. Aí ela chegou com alguém para atender alguém, eu falei com ele, agora só me aguarda, por favor, porque eu estou aqui desde meio-dia, ela vai me atender hoje e vai resolver o problema. E ela resolveu. Então, é fácil de resolver as coisas. É, resolve as pequenas coisas. Não fica molhando assim muito a lei. Esse menino falou uma coisa muito justa, tá? Eu te parabenizo pelo você estar aqui representando a Câmara, eu fico muito feliz. Mas eu gostei de se falar, se a gente for olhar tudo no pingo do i, eles vão é tirando as coisas, tirando, chega num ponto que você perde a voz passiva, Deus não faz nada. Então, tem certas coisas que a gente tem que fazer, ouvir de mercador e andar para frente, né? Porque senão a gente não vai fazer nada. Mas errar, estão eles lá fora que estão tirando nossos milhões, bilhões, e eles não estão enxergando. Então, deixa a gente trabalhar em paz. Coloca a nossa saúde, deixa aí um plantonista, deixa um médico, uma pessoa chega afogada ali, como é que vai, gente? Pessoa precisa de corta um dedo, corta um membro, já aconteceu que várias vezes que é menino que cortou o pé com a picadeira, a gente precisa dos primeiros socorros, precisa de um médico, precisa de uma enfermeira para acompanhar, isso não fica tão caro assim não, isso não quebra não, eu acho que não quebra não. Vocês desculpem, é isso que eu queria falar, né? Então, e dá os parabéns a essa unidade, porque eu estou achando, eu estou falando unidade porque estou vendo união. Todos vocês estão falando a mesma língua e vocês estão realmente interessados na nossa Rio Novo. Eu estou escrevendo um livro a respeito da água, né? O título até é assim, água é o primeiro alimento. Quando você está doente, está com dor de garganta, não tem nada, você vai beber água, vai bebendo, vai lavando, vai eliminando catarro, resfriado. Então, a água é o primeiro alimento. Sou protetora das águas de Rio Novo, sim, já briguei muito, já briguei com Costa, já expulsei da mina lá. Falei, ó, seu serviço é mais em cima, deixa a mina que eu tomo conta. Tá? Não desfazendo da pessoa dele absolutamente, né? Eu gosto que ele trabalhe, faz o serviço dele e parabenizo ele no que eles estão fazendo. Mas eu sou a favor da água de Rio Novo. Isso tudo que o Adriano falou, eu também assino embaixo. E o que o moço ali falou também, o filho do Ronaldo ali, eu também apoio, porque eu acho que a gente tem que pôr a cara a tapa, se a gente não colocar, entendeu? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E, por favor, não esqueçam os meus meninos, porque esses meninos vão crescer. E eu quero que eles cresçam com outras ideias. Deixa eu dar o lazer deles, porque eu estudo a educação e tudo que eu estou podendo dar, eu estou dando, eu estou fazendo a minha parte. É igual que a casa do Beija-Flor, foi citado aqui há muito tempo. Beija-Flor estava havendo um incêndio na floresta, então o Beija-Flor ia lá na água, jogava uma gotinha, ia lá na água, jogava uma gotinha. Aí os animais começaram a rir dele. Falou, pô, mas você é burro, hein, cara? Você acha que com essa água você vai apagar esse fogaréu aí. O Beija-Flor virou para ele e falou assim: eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza, isso não vai ficar desse jeito, não. Eu estou gostando que vocês estão todos pensando, tendo a mesma ideia, não está naquela brigaiada que a gente via antigamente, que eu acho feio, não gosto, mas as opiniões são respeitadas, né? E é assim, por uma Rio Novo melhor. Muito obrigada.
Marina, eu agradeço a sua, acho que a Câmara agradece a sua participação. Acho que é muito importante a participação popular, porque nos traz também mais a fundo a realidade do nosso município. Eu gostaria aqui só de pedir a Eliane que na segunda-feira ela, resumidamente, já encaminhe para a Eliane, para que a gente possa estar também fazendo esse ofício. Vamos transformar isso em ofício executivo, pedindo informações em relação ao porquê da Praça Esportes não está aberta ao público em geral. Eu acho que é por isso que é importante, Marina, a gente estar encaminhando esse ofício, porque aí a gente vai ver a realidade no papel. A partir do momento que eles encaminharem, porque não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, a gente faz novamente, incisivamente, cobrando essa situação. A gente vai estar encaminhando esse ofício, pedindo informações do porquê da Praça de Esporte do nosso município não está aberta à população em geral. E vamos citar nesse ofício que nós estamos sendo cobrados pelos munícipes da nossa cidade que a vida toda fizeram uso dessa praça de esporte, que é um dos poucos locais de lazer que nossa cidade tem, entendeu? E é importante, Marina, o vereador Éder também lembrou aqui que ali também é uma fonte de renda para o município, para arrecadar
mensalidade, né?
Mensalidades, entendeu? Então, acho que se colocar, teve um ano passado, nós tivemos, esse ano tivemos uma pequena polêmica aqui na casa, mas recebemos denúncias de que tinha cidadãos que estavam pagando para utilizar a piscina e não recebia recibo nenhum. Eu acho que isso é muito simples, o município organiza-se, a pessoa para utilizar da piscina vem aqui na tesouraria no meio de semana, pega um ban. Então, pega um DAN, vai, paga na Caixa Econômica, o dinheiro nem chega na tesouraria, cria uma conta específica para aquilo e todo o dinheiro que for arrecadando, sim, investe na estrutura da Praça de Esporte, com material, com melhorias, entendeu? É organização e boa vontade de fazer, só isso. A palavra ainda continua ali, com a palavra vereador Zé Adriano.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também, né? Como o senhor falou muito bem, vereador Éder. Você, Marina, eu sempre te elogiei. Que eu acho que você é uma pessoa que tem atitude. Então, acho que isso é muito importante na vida da gente. Você, a gente vê você sempre ajudando o próximo, né? E principalmente as crianças, que hoje é o principal, né? Aonde... Também, né? Eu conheço você muitos anos, Marina. Você é uma pessoa que todo mundo gosta. Inclusive, o meu tio falava, gostava mais de você que do Zeneme, né? Quer dizer, você é uma pessoa muito simpática, uma pessoa que tem atitude. E hoje, querendo tirar as pessoas da droga, né? Quer dizer, se eu sou prefeito, eu já arrumava uma hora de lazer para você na mesma hora. Porque hoje nós temos que incentivar pessoas igualzinhas a você, né? Porque hoje nós estamos vendo aí a situação dessas crianças hoje. Porque a pessoa começa a mexer, a criança mexer com droga, começa de pequenininho, né? Não tem o que falar. Pois é. É isso aí, Marina, parabéns, tá? Mais uma vez, por tudo que você faz pelas pessoas. Com certeza. Às vezes, quem sabe um dia eu posso ser prefeito de Rio Novo, né, Marina? Você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa que vai ter carta branca comigo, tá bom? É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado por você ter deixado eu falar novamente.
Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Só para concluir, parabenizar a Marina, né? E dizer o seguinte, que a Praça de Esportes é pública. Lá pode ser desenvolvido projetos.
A Praça de Esportes está fechada.
Não pode.
Só funciona
Não é que a gente é contra os projetos, não, né? Mas tudo bem, atende os projetos e mais o restante da população. Eu só gostaria só de ressaltar uma coisa que eu falei aqui. E a gente está observando, tudo bate na a resposta. Economia, gasto público. Então eu listei aqui rapidamente aqui, as viagens aí da neozoológico, ela não foi feita por quê? Gastos públicos. O vereador Alan fez um projeto de castração de animais, foi vetado por quê? Ah, vão onerar os cofres públicos. Projeto de lei da água hoje, mesma coisa. As quadras de esporte, foram feitos vários requerimentos aí nos bairros, para reforma, que o vereador Dionísio também fez. Economia. Ambulância não pode ficar na porta da prefeitura tentando, né? Até se abrir o anexo lá, não pode, gasto público, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um médico, não tem dinheiro. Subvenção, terceira idade não é repassada, sindicato rural não é repassado. Economia de gasto público. Emater está na bica de fechar, pelo que eu estou vendo. Infelizmente é o município mais antigo. É o município mais antigo do estado de Minas Gerais que tem contrato com a Emater. Pelo que eu estou vendo, esse contrato também vai. E com certeza, o vereador Dionísio fez um requerimento no início do ano, um requerimento que a minha filha me pediu. Eu lembro que eu ia fazer, ele fez, foi um dos primeiros. A reforma da gruta de Nossa Senhora ali, entendeu? Mas até hoje não foi feito também, falaram que ia ser feito. Então, quer dizer, economiza, a gente fala de assessorias aqui, mesma coisa do projeto, né? Que a gente é contra essas assessorias que estão sendo feitas. Porque de repente o prefeito está inseguro em alguma área, tudo bem. Mas a gente tem que fazer isso, não é prioridade. E hoje, um projeto que eu votei recentemente, talvez fosse hoje, eu não teria votado, que é a Dampar, entendeu? Que é mais 60 mil que está saindo do município. E pela informação que eu estou tendo, o consórcio é só para troca de luz, o braço de luz ali. De repente, contratasse dois eletricistas aí, sairia muito mais barato, entendeu? Quer dizer, são coisas que a gente fica vindo, né? A gente começa a colocar na balança. E outra coisa, Santa Casa também está fechada hoje, vocês podem ficar certo disso. Economia dos 40 mil que era repassado está lá. Vocês estão enxergando assim, está fechada, a gente tem que repassar. Infelizmente, tomara que eu esteja errado, entendeu? Então, quer dizer, economiza em festa, economiza em assessoria e vamos fazer o que tem que ser feito.
Pela, senhor presidente, só para encerrar aqui.
Vereador Vinícius, realmente eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz, até resumidamente uma situação que muito chama atenção, porque todo requerimento que nós direcionamos para o município vem a resposta. Ah, vamos providenciar, colocamos isso para o DR, fizemos aquilo, mas aqueles mais incisivos mesmo que a gente precisa... Não fala, nós vamos encaminhar, nós vamos encaminhar para o departamento de obra, mas nunca é feito. Você pode colocar na ponta do lápis que de 100% dos requerimentos aqui, uns 30%, 20% foram atendidos. Essa semana mesmo, fui citado na internet, uma pessoa me cobrou na rua Coronel Américo Ladeira aqui, que é uma avenida reta, uma rua reta entre carros de alta velocidade, e eu passo nela todo dia. E quatro moradores já me pediram: ô Guilherme, a gente pediu para colocar um quebra-mola aqui, porque esses carros estão passando direto aqui, entendeu? Então eu tento explicar para eles: não, já foi pedido, não toma-se providência. Aí tem uma outra ruazinha que chama Joaquim da Luz. Aí foram lá que a gente pede que quando chove, não tem como passar, precisa ser feito o nivelamento da rua que imposta. Aí essa semana já colocaram na internet, pô, aqui passam vereadores aqui na porta, eu, vereador Carlos Alberto, e não tomam providência, mas nós estamos lá pedindo, entendeu? Então, e tudo isso joga-se nos custos da redução dos gastos, mas a gente vê na prática mesmo que não está tendo. Com a palavra, vereador Alan.
Quero parabenizar você também, Marino, pelo seu trabalho. A gente já acompanha há muito tempo, né? É um trabalho exemplar que você faz. Mas, Marina, eu só quero, né, como eu falei ali, né, no último salão, lamentar mais uma vez o que está acontecendo com o nosso Rio Novo. Eu acho, como meu nobre amigo falou ali, se eu ficar
enumerar aqui os problemas que estão acontecendo em Rio Novo. Vou trazer um colchão para cá, vou ficar aqui, ainda mais que eu falo demais, né? Vou passar aqui 2 anos aqui falando e nada, infelizmente, nada acontece. Né? A gente pegar esse. Você pega a praça de esportes, a quadra lá da Cerâmica, tinha boi todo dia dormindo, lá os meninos empurrando lá, e boi, nem para fechar ali em volta. Então é muita. Não tem mais, entendeu? Adjetivos para a gente falar sobre essa administração, né? Não existe mais, nós estamos ficando, aí acaba ficando chato mesmo. Mas é que eu falei, a nossa missão é cobrar que o cargo da gente, né, a maneira que o cargo da gente, né, a abertura que a gente tem, é falar, cobrar, né? Às vezes a gente tenta agir de alguma forma, mas infelizmente é a situação que tem aí. Um absurdo, uma falta de bom senso, uma falta de traquejo, uma falta de jeito político. Santa Casa nem me fala, mano, nem Santa Casa. Mas nós vamos, pode deixar que nós vamos brigar para Santa Casa. Domingo mesmo, até os vereadores se quiserem estar lá, eu combinei aqui com o Dionísio aqui, para mim, perdão, né? Então o mato está crescendo. Combinei com o Dionísio lá, vou lá bater, nós vamos lá bater para dar um sopro de esperança para a gente não deixar. Né? Que a gente está ainda com esperança. Se a gente perder a esperança que aquilo ali vai fechar, a gente pode fechar as portas do Rio Novo mesmo. Mas vamos continuar aqui com a luta, conte com o meu apoio, tenho certeza aqui que com toda a casa aqui. Né? E parabéns mais uma vez. Eu vou deixar para fazer as felicitações de Natal. Vai ter outra reunião, presidente?
Pelo que a gente está acompanhando pelas notícias, a gente vai ter outra reunião ainda, né?
Então, eu já me antecipo, se não tiver, Feliz Natal, próspero Ano Novo, e me perdoe também pelos meus erros aqui cometidos, se eu ofendi alguém, passando, mas nunca foi no meu intuito. A discussão aqui sempre foi no intuito, né, do melhor para Rio Novo. Eu acredito de todos vocês também. Obrigado.
Se esse veto chegar aqui na segunda-feira, até antes de nós reunir, se todos estiverem de acordo, a gente sair do gabinete e abrir um extraordinário aqui na segunda mesmo, a qualquer horário, a gente está votando isso, a gente está de acordo. Perfeito? Eu gostaria então, gente, de agradecer a participação. O Alan. Ô Renan, você pode falar, a gente já está encerrando para a gente. O problema é que aí ela tem uma portaria que ela é impedida de fazer isso. Eles não podem fazer esse tipo de atendimento. Mas tem outros jeitos, sim. É só ter boa vontade e coragem que aconteça. Eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores, a participação, a todos aqui presentes no plenário. E nada mais havendo tratado, declaro encerrada essa sessão extraordinária.